Fala galera, tudo bem? Eu sou Wendel Corrêa e eu conversei pelo 89 com a banda O Terno, que tocou no sábado, o segundo dia do Lollapalooza Brasil 2018. Confere aí a conversa que eu tive com os caras depois do show.
Como é que foi o show pra vocês? Como é que vocês sentiram?
Foi muito, muito, muito legal. A gente tinha muita expectativa porque a gente preparou tudo com muito carinho e tal, e tava ansioso pra saber se as coisas iam correr bem. E correram muito bem, né?
Foi lindo, cara. Tudo que a gente planejou, eu acho que aconteceu mais ou menos da maneira que a gente esperava. E também foi muito emocionante entrar no palco e ver a quantidade de gente que estava lá para assistir a gente, de olho arregalado, esperando a gente começar a tocar, cantando junto. Isso realmente deu um arrepio, assim, foi muito legal.
Qual a grande diferença pra vocês como músico tocando um festival como o Lollapalooza, assim, que pega vários públicos, um público maior?
Cara, a gente tava até falando isso. Acho que foi a sensação de que a gente tocou pro maior público que a gente já tocou. E é muito legal, assim, porque você via que mesmo quem tava lá longe tava interagindo e conhecia. Acho que é meio legal pra entender como que a banda se vira numa situação de um show muito grande, sabe? E de que a gente fez do jeito que a gente gosta e que a gente conseguia se comunicar com atingir tanto a pessoa que tá pertinho quanto a pessoa que tá lá longe, assim. Foi uma onda boa,
eu
achei.
Eu achei que o público trabalhou muito bem hoje, saca? Eles foram muito carinhosos com a gente e se olhava pras pessoas e, tipo, tinha bondade no olhar dela, saca? Eu achei isso muito massa, assim. Deixou a gente à vontade pra poder curtir o show e não ser uma coisa tensa, ensaiada, engessada. Isso foi um show mais fluido e tranquilo. Durante o dia também, né?
É, isso que eu ia falar. Teve um lance que foi muito bonito, que foi o horário que a gente tocou, meio fim da tarde.
Teve uma hora que bateu um sol lindo,
vocês viram? Bateu um sol lindo na galera, assim. Deu.
E a colina, eles estavam
no morrinho. Sol lindo na galera, mar de gente. A gente tocando, gramadão. Pô, foi.
Foi astral.
Foi astralzaço.
Em relação ao outro Lollapalooza que vocês tocaram, teve alguma diferença esse? Além de músicas novas, claro, mas assim, em termos do festival.
É muito diferente pra gente, né? Por uma série de coisas. Tanto esse lance que você falou de ser as músicas novas já é um disco depois. Não é qualquer disco que é o melhor do que parece, que é um disco que foi muito marcante pra gente, tanto de crescimento de público, quanto de se abrir pra mais tipos de sonoridade. E não à toa que, dentre esses tipos de sonoridade, entrou, de uns meses pra cá, essa formação com três sopros. A gente tava o dobro de pessoas no palco do que em 2015. Uhum. E com figurino pensado pra cá, tudo mais. Então, tipo, foi um show bem caprichado e com a banda já num tamanho maior do que ela tinha em 2015. Então foi lindão de ver, cara.
Fora isso, também uma parada do festival especificamente, que eu achei que essa organização dos palcos ficou mais legal, assim, de o lugar era muito bonito, assim, e ter os dois palcos próximos um do outro concentra público, né, em vez de dispersar.
A vista do palco tava linda.
A vista do palco tava maravilhosa, isso deu um astral extra, assim, também pra gente.
Quais bandas vocês já viram? Quais vocês querem ver? Você tá com a camiseta do Red Hot, veio ontem?
Então, essa camiseta do Red Hot eu comprei em 2002, quando eu tinha 11 anos, lá no Pacaembu. E eu senti que hoje era um bom dia pra usar ela. E a gente saiu correndo no nosso show e foi ver o David Byrne, que a gente gosta. E muito impressionante esse show, assim, dele. É um cenário diferente, não é aquela coisa engessada de festival. É realmente, tipo, parece uma peça de teatro, assim, uma coisa muito louca. Eu nunca tinha visto isso numa estrutura de festival na vida, assim. Fiquei muito bem impressionado, assim. E eu gostaria muito de ter visto o Mac DeMarco ontem, mas a gente quis descansar pra hoje. E, enfim, daqui a pouquinho a gente vai dar mais uma passeada aí e ver um pouco do pessoal que vai tocar hoje.
E o futuro da banda? Tem álbum novo? O que vem por aí?
Vem álbum novo por aí!
Vem mesmo, confere!
A gente tava até agora nessa maratona intensiva, assim, pra preparar tudo isso pro Lollapalooza agora. E a partir de amanhã... Não, vai, amanhã é domingo, né? Dá pra descansar, mas a partir de segunda-feira a gente começa a trabalhar num disco novo. Coisa que a gente já deu uma ensaiada, mas segunda-feira a gente começa a produzir ele, assim. Então,
ainda não temos exatamente uma previsão exata de quando ele sai, mas a gente já começa a mexer nele full time agora.
E os clipes de vocês, cara? Quem tem as ideias, que são sempre clipes muito diferentes, chamam muita atenção, como é que é isso aí?
É o Anderson, amigo nosso, cara. Ele sempre tem... É mentira.
Anderson Pac, que tocou hoje.
Não, brincadeira.
Acho que o Peixe sabe muito bem.
É. Eu sei muito bem. Cara, varia bastante, cara. De clipe pra clipe, depende com quem que a gente tá. Quem tá dirigindo, seja os meninos da Alaska, seja algum outro diretor, parceiro. Mas normalmente vem de uma conjunção de ideias entre direção e banda e vai se desenvolvendo. É uma coisa bem profunda, assim. Mas tem funcionado. Tem funcionado, então a gente pretende manter também esse estilo de trabalho, que é inconstante e perfeccionista. 4-2.
É 4-2. Não 4-2. Mexe, o time tá ganhando, não é pra mexer no time na hora da Copa.
É isso.
Não, tô brincando, a gente joga tudo pra trás pra experimentar uma coisa nova, a gente gosta de experimentar.
É 0-0-11 aqui na estratégia.
Exatamente.
Que foda isso que você falou.
Esse foi o bate-papo exclusivo que a 89 teve com a banda Oterno, que tocou no sábado, segundo dia do Lollapalooza Brasil 2018, que teve a cobertura da 89, a Rádio Rock. Valeu e até a próxima. 89.